there, welcome back to the podcast, Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, 13º da 10ª temporada, nós estamos encerrando o ano de 2023, encerrando a 10ª temporada, e não poderia ser diferente. Hoje, sábado, dia 23 de dezembro, nós estamos aí prestes a celebrarmos o Natal, e uma sugestão de uma das nossas alunas, chamada Rosângela, onde ela sugeriu a canção Amazing Grace, de John Newton. Então eu trouxe essa canção para você aqui hoje, nesse episódio do nosso English Song. E você terá a oportunidade de entender essa canção melhor. É muito conhecida, extremamente famosa, apesar de ter sido escrita por John Newton, e isso há centenas de anos atrás. Mas nós temos uma canção que foi regravada por muitas pessoas ao longo da história e por isso se tornou extremamente famosa. Se você não sabe, John Newton foi um pastor anglicano e ele, quando ele se converteu ao cristianismo e entregou sua vida a Jesus Cristo, ele até então era um defensor da escravidão e traficante de escravos, inclusive, mas após a sua conversão ele se tornou um defensor da liberdade, um abolicionista, perdão pela palavra, e lutou em favor disso, o que foi muito legal, uma transformação real de vida que impactou a vida dele e a vida das pessoas nas quais lidavam diretamente com ele. Em uma determinada época de sua história, ele escreveu a canção Amazing Grace, que, como eu disse, se tornou extremamente famosa posteriormente. E dentro do episódio de hoje, eu espero que você não somente entenda a canção, mas também que você tenha a oportunidade aí do outro lado de aprender vocabulário, frase feita, pronúncia, e que você fale inglês verdadeiramente. Eu vou lhe dar essa oportunidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se preocupe, seja muito bem-vindo, aproveite bastante. Você aqui nos nossos podcasts não está apenas passivamente recebendo conteúdo, mas sim você terá a oportunidade de ativamente falar inglês de verdade. E eu vou lhe mostrar como. Você que já é assíduo aqui no canal, meus parabéns, seja muito bem-vindo. Eu quero aproveitar esse momento para desejar para vocês todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Conforme eu disse, este é o último episódio de 2023 e nós iniciaremos 2024 de uma maneira diferente. Por isso, eu já quero fazer de antemão trazer uma notícia para você, dar um leve spoiler do que está por vir em 2024. Até este momento, todo sábado, nós temos um episódio novo, exceto quando a imersão em inglês fluente está acontecendo, porque quando a imersão acontece, o foco fica único e exclusivamente para atender os alunos participantes da imersão. Aliás, abro o convite aqui para você. Em janeiro de 2024, nós teremos uma nova imersão em inglês fluente Wave acontecendo, e se você quiser participar conosco, recomendo que você faça sua inscrição urgentemente. Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, preencha seu cadastro, coloca seu nome, seu melhor e-mail e número de WhatsApp com DDD, e eu mesmo, Marcelo Dutra, seu professor, entrarei em contato com você e colocarei você dentro de um dos grupos da imersão, que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, tá bom? E se você está fora do país e não consegue por algum motivo fazer isso, não se preocupe, você pode igualmente mandar uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208, e me falar que você quer participar da imersão e eu coloco você em um dos grupos igualmente, com o maior prazer, tá ok? Mas, já dando aquele spoiler sobre o que está por vir em 2024, ao invés de termos esses episódios dos nossos podcasts acontecendo apenas aos sábados, nós teremos, a partir de 2024, episódios acontecendo toda terça e quinta, ou seja, 2 episódios por semana ao invés de 1. O que aumentará bastante aí a nossa quantidade de conteúdo. A qualidade você já conhece. Além disso, eu quero também abrir mão aqui para você, de antemão aqui para você, nessa notícia, dentro da nossa comunidade Platinum Wave. Aliás, faço o convite para você, se você ainda não está participando, nossa comunidade Platinum Wave acontece dentro do Telegram, é um aplicativo similar ao WhatsApp, porém com funcionalidades melhores. E lá na comunidade, você tem acesso a todos os episódios, aos 4 anos, né? Nós chegamos a 4 anos de episódios dos nossos podcasts, a todos os PDFs e muito mais. Dentro da comunidade você tem conteúdos exclusivos da própria comunidade, tá bom? Que não são entregues em qualquer outro lugar, seja no Instagram, Facebook, YouTube, não importa. Tem conteúdos dentro da comunidade que são exclusivos da comunidade. Se você quiser participar conosco, você pode procurar por Comunidade Platinum Wave no seu Telegram. E se você não conseguir encontrar, não tem problema. Você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, conforme eu disse anteriormente. Código de área 32988103208. Aliás, vou deixar não somente o site, como também o meu número pessoal aqui na descrição desse episódio e solicitar: Marcelo, eu gostaria de participar da comunidade. E eu coloco você, ou mando para você, melhor dizendo, o link para você ter acesso. Lembrando que se você não tem o aplicativo Telegram, será necessário que você o baixe no seu celular primeiro. Mas, dentro da comunidade, nós teremos o que nós chamamos de voice chats, que é uma espécie de ligação, né, de áudio, onde várias pessoas conseguem conversar, dialogar juntas. E assim, toda quarta-feira, às 19h30, a partir de 2024, nós teremos um voice chat acontecendo semanalmente, exceto, óbvio, quando nós estivermos com a imersão English Fluency Wave acontecendo. Já que dentro da imersão, nós temos aulas ao vivo acontecendo exatamente às quartas-feiras à noite, mas não somente, segundas igualmente, sextas igualmente. Então, se você quer ter aulas ao vivo diretamente comigo, você precisa participar da imersão. Se você quer participar do nosso voice chat e aprender inglês de verdade, para falar inglês de verdade, tudo isso é gratuito, tá bom? 100% gratuito. Você precisa estar dentro da comunidade Platinum Wave. E às segundas-feiras, também 19h30, horário de Brasília, exceto quando nós tivermos a imersão, lembre-se sempre disso, ok? Nós teremos aulas ao vivo, isso mesmo, no YouTube. Pretendo disponibilizar essas aulas igualmente no Facebook, no Instagram, quem sabe. Mas fica aí já a dica para você se organizar. Segundas e quartas nós teremos conteúdos ao vivo acontecendo às 19h30, horário de Brasília. Pretendo deixar esses conteúdos gravados igualmente para ajudar pessoas que, por alguma questão de fuso horário, por exemplo, nós temos alunos na Austrália, no Japão, né, por questões de fuso horário não conseguiriam, por exemplo, estar presente conosco. Então, pretendo deixar isso disponível para você. E terças e quintas, também a partir agora de 2024, nós teremos novos episódios dos nossos podcasts e aí iniciando uma nova temporada, 11ª temporada, voltando às nossas English Conversations, às nossas conversas em inglês, tá bom? Fica aí a dica, passados os recados, vamos à nossa canção de hoje, nosso English Song, Amazing Grace, escrito por John Newton. Conforme eu disse, escrito por Newton, mas se popularizou mundo afora por diversos outros cantores e outros grupos igualmente que regravaram essa canção. Começando com o título, Amazing Grace. A palavra grace significa graça, e já que nós estamos nessa época natalina, isso tem tudo a ver com a vinda de Jesus Cristo ao nosso planeta, para que ele assim fosse morto e ressuscitado para nos salvar. E essa salvação advém da graça, e não daquilo que nós podemos fazer. Porque nada do que o ser humano possa fazer é bom o suficiente para herdar o reino dos céus. Essa é a verdade. Nós não temos essa capacidade em nós, por melhores que tentamos ser, né? Então, a graça é o que nos salva. E é por isso que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, né? Mas sim é um dom de Deus. E essa graça é amazing, significa maravilhosa, fantástica, incrível, né? É essa graça que transformou a minha vida, é essa graça que transformou a vida de milhões de pessoas mundo afora, inclusive a vida do John Newton. Quando ele escreveu essa canção, ele estava impactado exatamente por essa graça. O título diz Amazing Grace e a nossa primeira frase aqui da canção também é Amazing Grace, ok? Então eu vou repetir essas duas palavras e lhe darei uma chance aí do outro lado de você repeti-la igualmente para assim treinar a sua pronúncia em inglês. Vamos lá? Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace. Muito bom, muito bom. E aí ele complementa, né? Amazing Grace, how sweet the sound. O que, que essa frase agora quer dizer? É como se ele dissesse assim, quão doce é essa graça. Entende? Só de ouvir, né? O som da palavra graça, para mim, é extremamente doce. Ela tem um sabor de mel aos lábios, né? Porque é muito maravilhosa mesmo. It's amazing. Tá? Então, how sweet the sound. How sweet the sound. Vamos repetir essa frase? How sweet the sound. How sweet the sound. How sweet the sound. Muito bom. E você talvez esteja se perguntando, poxa, Marcelo, mas você não traduziu a frase. Eu não tenho o intuito de traduzir isso para você. Não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é você entender o que a frase está dizendo. E você entendendo a frase, você consegue repeti-la sem bancar o papagaio. Porque o papagaio muitas vezes repete apenas aquilo que ele escuta sem saber o que está dizendo. Você não pode ser assim. Você precisa saber o que a frase quer dizer, até porque você precisará aplicar essa frase depois no seu mundo real para transformar a sua vida. Mas, se você se atenta à tradução de cada uma das palavras dentro de uma frase, você está atrasando o seu aprendizado linguístico e não ajudando. Lembrando que essa foi a forma na qual você aprendeu o seu português e, por esse motivo, deverá focar da mesma maneira no aprendizado no segundo idioma, tá bom? Ouvindo e repetindo da melhor forma que puder. Não é perfeição. Perfeito você não é e nunca será. Nós somos seres humanos, nós não seremos perfeitos. Liberte-se dessa ideia de perfeição. Cometer erros faz parte do processo de aprendizado de qualquer coisa, mas principalmente do aprendizado linguístico. Então tem que cometer erros mesmo, tá? O importante não é se você vai ou não cometer erros. O importante é se você vai ter um professor que vai te auxiliar nesse caminho. Porque, conforme eu sempre digo, três passos são primordiais e precisam ser seguidos na ordem para que você aprenda a falar inglês fluentemente. O primeiro deles é saber como fazer. Esse como eu estou lhe passando aqui agora, por exemplo, né? É a teoria que nada transforma a vida do ser humano se não houver prática, que é o segundo passo. Você precisa aplicar o conhecimento que você recebe. Sem que você aplique esse conhecimento, que você o pratique verdadeiramente, dificilmente você vai aprender inglês. E terceiro, tem que ter o professor, porque não é errando que se aprende, mas é errando e sendo corrigido que você aprende. É assim que você evolui. Então, esses três passos são primordiais. Por isso, eu convido você, novamente, a estar conosco na nossa imersão Inglês Fluent Way. Porque dentro da imersão, você tem 2 semanas de conteúdos teóricos, depois você tem a oportunidade de prática e ainda tem o meu acompanhamento feito com você no privado, individual, te auxiliando no caminho para que assim você evolua ao ser corrigido, entende? É assim que você cresce. Então eu não poderia falar que esses são os 3 passos sem que eu pudesse entregar isso para você. Então eu lhe digo, participe conosco na nossa próxima imersão English Fluent Way, faça o seu cadastro urgentemente, até porque os grupos estão recebendo conteúdos neste momento, por mais que nós comecemos apenas lá em janeiro. Então a hora de você falar inglês fluente para 2024, a hora de agir é agora, não é esperar a virada de ano, é agora. Este é o momento de você transformar a sua história, tá? Continuando então, na terceira frase, ele diz, that's saved. E essa palavrinha saved está aqui no passado, e a gente está falando da palavra save, de salvar. É, salvar mesmo, porque foi o que Jesus fez por nós. Ele nos salvou. Então, a graça dele nos salva. That's saved. O que salvou ele? A graça, the amazing grace. Repare como as coisas estão conectadas, né? Então vamos repetir agora essa terceira frase. That's saved. That's saved. That's saved. Muito bom, muito bom. E o que que essa graça salvou? A wretch like me. Eu me coloco exatamente nessas palavras aqui agora. Essa palavrinha, wretch, é como se ele dissesse assim, essa graça salvou um miserável como eu, sabe? Um nada. E a verdade é essa, que nós muitas vezes nos achamos alguma coisa, mas na realidade nada somos. Somos pó e cinza, né? E para lá voltaremos um dia. Então, a wretch, um miserável como eu, Jesus me salvou. teve compaixão de mim, morreu naquela cruz por mim, veio ao mundo por mim e por você. Então, a wretch like me, ele diz. Vamos repetir essa frase? A wretch like me. A wretch like me. A wretch like me. E talvez você esteja se perguntando, poxa, Marcelo, mas eu ouvi a palavra like. Que negócio de like é esse? Like não é gostar? Sim, like é gostar. Mas like também é utilizado como. Como a palavra como. Sabe quando você está fazendo uma comparação? Então você usa esse like como se fosse um como, tá? Então quando ele diz a wretch like me, é como se ele dissesse um miserável como eu. Então esse like aí está no sentido de comparação. Outra forma interessante do uso do like é quando você o aplica de forma informal na gíria, utilizado como aquele tipo, sabe? Quando você está dando uma explicação de alguma coisa, você fala tipo, aí como é que a gente usa isso em inglês? Like, entendeu? É o like utilizado como tipo. Então repare que nós temos três usos distintos, né, para a mesma palavra, o like como verbo gostar, que precisará de um sujeito, né, antes para você fazer toda a conjugação do verbo. Você diz, por exemplo, I like music, né, para falar que você gosta de música. Daí você usa o like quando você está fazendo uma comparação com uma frase que nós temos aqui, a wretch like me, e você pode utilizar o like também como o tipo, a palavra tipo, de maneira bem informal em inglês, quando você estiver pensando em alguma coisa, prestes a falar alguma coisa. Geralmente a gente chama isso de hesitating word, que é aquela palavra que você utiliza para pensar, né? E aí a gente tem algumas, o like é só uma delas, né? Mas e o like, como eu disse, é o tipo, então ele é mais informal mesmo. Mas você poderia, por exemplo, utilizar um como hesitating word. Você pode utilizar um and como hesitating word. Entende? Então, existem algumas, né, que nós utilizamos em português. Muito comumente, aqui na nossa região sudeste do Brasil, as pessoas geralmente usam né? Em inglês, ok? Legal. Próxima frase, então, ele diz, I once was lost, né? E eu não sei se você já teve um encontro com Jesus Cristo e uma vez se sentiu perdido, desde então, desde em que o encontro aconteceu, você foi achado, né? Ele diz, uma vez eu estava perdido, né? I once was lost. Olha para a palavrinha once. Essa palavra once é a mesma coisa que one time, tá? De uma vez. E você tem uma outra palavrinha, que é o twice, que é utilizado para duas vezes, tá? Two times. Então eu poderia dizer, I one time was lost, ou então I once was lost. Dá no mesmo, ok? Once e one time são sinônimos, tá? Então, I once was lost. E a palavra lost, não sei se você é da minha época e lembra do seriado Lost, significa perdido, ok? O oposto de found, que inclusive está na nossa próxima linha. Mas vamos tratar dessa linha aqui, dessa nova estrofe primeiro. I once was lost. Let's repeat. I once was lost. I once was lost. I once was lost. Muito bom. Só que ele estava perdido. Agora ele foi achado. But now I'm found, né? Então agora eu me encontrei. But now I'm found. Vamos repetir? But now I'm found. But now I'm found. But now I'm found. Muito bom. Agora ele faz uma nova comparação. Primeiro ele fez lost e found, né? E aí se você vai sei lá, numa rodoviária, num aeroporto, e você perde alguma coisa, você vai procurar pelos seus objetos perdidos no lost and found, tá? Que é no achados e perdidos. E agora ele faz uma nova comparação, o blind com o see. Blind significa cego. Ele estava cego, was blind. E depois ele usa na próxima linha a palavra see, de ver. Então vamos repetir primeiro, was blind. Was blind. Was blind. Muito bom. Eu lido com muita gente, né? Eu recebo centenas de mensagens todos os dias, literalmente, tá? E nessas mensagens, o que eu percebo das pessoas, muitas vezes, é que elas estão blind, elas estão cegas. Por quê? Porque ainda não receberam o conteúdo certo para poder desvendarem os olhos, né? Retirarem os tampões dos ouvidos para não somente ver, mas também ouvir aquilo que realmente seria capaz de fazer com que as mesmas conquistem a fluência delas. Então, se você deseja falar inglês fluente, é importante que você saiba que professor particular não vai fazer isso por você. É importante que você saiba que filme com legenda não vai te ajudar nesse caminho. É importante que você saiba que se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Não adianta você querer falar inglês lendo ou escrevendo, porque você vai ficar bom na escrita e na leitura. E para tudo isso, tem técnica. São quatro habilidades distintas na fluência do idioma. Você precisa de saber ler, saber escrever, saber compreender o que o outro diz, mas também precisa saber falar. E muita gente treina as três primeiras habilidades mencionadas por mim e se esquece da fala. Mas para você falar, você não pode fazer isso olhando para a tela de um computador. Você vai ter que conversar com alguém de verdade, real. Por mais que seja online, não necessariamente precisa ser presencial, mas você vai precisar de gente real e verdadeira. Percebe? E para isso, você precisa igualmente de um ambiente seguro, um local onde você consiga falar o idioma sem julgamentos. Para que assim você consiga se expor verdadeiramente. A exposição ao novo idioma é o que fará com que você conquiste a sua fluência. Mediante erros e a correção dos mesmos, você vai evoluir. Tem muita gente que não consegue compreender isso. Eu sei que parece óbvio. Ah, para falar inglês, você precisa falar inglês. É óbvio, mas não é tão óbvio assim. Percebe? Porque as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Então, dentro da imersão, você tem todo um conteúdo que faz com que você abra os olhos, que as escamas caem dos olhos, de verdade, para você enxergar o passo a passo certo, que te leva até a fluência verdadeiramente. Então, se você está hoje se considerando blind, ou seja, estudando inglês, e ainda não fala fluentemente, está na hora de colocar isso por terra, está na hora de vencer essa barreira, está na hora de parar de ser blind e passar a see, começar a ver verdadeiramente, que é a próxima frase. Vamos à próxima frase. But now I see. But now I see. But now I see. E aí, igualmente, eu recebo mensagens das pessoas dizendo: Marcelo, quando eu cheguei até você, eu estava cego, né? I was blind. But now I see. O que me deixa muito feliz mesmo, porque essa é a minha missão aqui na Terra: impactar o maior número de pessoas, em especial brasileiros, possível, com as habilidades que eu possuo, que são a psicologia. Se você não sabe, eu também sou psicólogo e trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico e também o ensino do idioma em si, tá bom? Próxima frase, próxima estrofe. Was grace that taught? Aqui nós temos, num linguajar bem mais arcaico, uma abreviação que não é muito utilizada nos dias atuais. It was, que é o mesmo que it was, tá? Que significa foi. É isso que ele está dizendo. Foi a graça que me ensinou. E aqui a palavra taught, que é o passado da palavra teach. Repare como teacher, que é o que eu sou, professor, advém daquilo que eu faço, que é teach, ensinar. E taught é o passado de teach, taught. Foi a graça que o ensinou. Ó. Twas grace that taught. Vamos repetir essa frase? Twas grace that taught. Twas grace that taught. Twas grace that taught. Muito bom, e você já sabe que o controle está nas suas mãos, né? Se você sentir alguma dificuldade com alguma frase, você tem a oportunidade de pausar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem até que você evolua, lembrando que você não está à procura de perfeição. Perfeição não existe para nós seres humanos, e perfeição atrasa o nosso aprendizado, mas tem que experienciar o idioma para que assim a evolução aconteça, tá? Próxima frase, my heart to fear. Então a graça ensinou o meu coração a temer. My heart to fear, ok? É importante isso, né? Entender que, como nós não somos dignos o suficiente de herdarmos o reino dos céus, a graça nos ensina a ter medo de não ter essa graça superabundando as nossas vidas, para que assim nós sejamos verdadeiramente salvos. Então, quando ele diz my heart to fear, nessa conexão que ele está fazendo. E a palavra fear, palavra medo. Nós temos a palavra afraid também, tá? Como medo. É outro sinônimo, mas o uso das mesmas é diferente dependendo do contexto, ok? Então aqui a frase é My heart to fear. Vamos repetir? My heart to fear. My heart to fear. My heart to fear. Eu fiz propositalmente, não sei se você percebeu, mas algumas vezes você pode, inclusive, pronunciar esse T do heart e outras vezes você pode omiti-lo. Por que isso? Porque a palavra heart termina com o som de T e a palavra to, logo na frente, também começa com o som de T. Então, se nós temos duas palavras, uma seguida da outra, onde a primeira termina com o som e a próxima começa com o mesmo som, você tem a oportunidade de omitir um dos sons. Então, eu posso dizer my heart to fear, viu como houve uma conexão da palavra heart com o to? Parece que é uma só, né? Heart to. Viu? Mas são duas. Heart to. Ou eu posso dizer my heart to fear com essa pausa. Geralmente as pessoas dirão heart to, tá? My heart to fear. Em seguida ele diz and grace e a graça. E depois ele completa na próxima linha. Então, primeiro, vamos repetir essa. And grace. And grace. And grace. E em seguida ele completa, My fears relieved. Olha que interessante. A graça me fez temer e a graça me fez perder o medo. Olha que legal isso, né? É o poder da graça, the amazing grace of Jesus Christ. Então, My fears relieved. Tá? Vamos repetir essa? My fears relieved. My fears relieved. My fears relieved. Muito bom. E aí ele completa na próxima estrofe, dizendo How precious did. E aí, novamente, no tocante à graça, né? Falando da graça. Então, How precious did. Essa palavra precious ficou muito famosa depois do filme Senhor dos Anéis. My precious, né? Significa precioso, né? Quão precioso. Quando ele usa esse how na frente, ele tem essa ideia de quão, tá? Quão precioso. E a palavrinha did refere-se ao passado. E é óbvio que essa frase está conectada com a próxima que está por vir. Então, inicialmente, ela pode não fazer sentido, mas quando nós tratarmos da próxima frase, fará sentido para você. Primeiro, vamos treinar a pronúncia aqui. How precious did. How precious did. How precious did. Aqui também vale uma ressalva, onde nós temos na palavra precious as letras OUS terminando essa palavra. Isso acontece com algumas outras palavras, por exemplo, fabulous, dangerous. E eu vejo muitas pessoas no Brasil procurando o padrão linguístico do português pronunciando o OUS com som de OUS, né? Aí a pronúncia ficaria precious. Que é completamente diferente da pronúncia correta no inglês. Porque no inglês nós temos o som aqui de us, precious, viu? Não tem nada a ver com ous, é us, aberto, us. E vai valer para essas outras palavras que, igualmente mencionadas por mim aqui, terminam com OUS. Fabulous, dangerous, precious, curious e assim sucessivamente. Terminou com OUS, o som é de us. Lembra disso? É importante você aprender o padrão linguístico do inglês. Porque quando você aprende o padrão linguístico do inglês, que é a língua que você está aprendendo agora, você resolve essa questão com milhares de palavras, aprendendo um único padrão, percebe? Você agora aprendeu o OUS no final das palavras. Todas as vezes que você enxergar uma palavra que termina com o OUS, você vai poder pronunciá-la com o som de us. Mesmo que você não a conheça, você vai pronunciar essa palavra corretamente. Então, aprenda padrões linguísticos. E eu não vejo outros cursos de inglês, além de nós, na Wave Imersão Linguística, falarem sobre isso. Mas eu acho extremamente importante para você, porque você ganha muito tempo na nível de pronúncia, né? E não existem apenas padrões linguísticos na pronúncia, existem padrões linguísticos em outras coisas também, dentro dos diversos idiomas, tá? Porque se não fosse isso, dificilmente a gente conseguiria aprender o idioma, essa é a verdade. Se fosse tudo de forma aleatória, raramente a gente conseguiria falar, né, o idioma com extrema facilidade. Então é importante que tenhamos esses padrões. Tá? Próxima frase: That grace appear. Então, o que é precioso? Que a graça apareceu. Olha a palavra appear. Appear, ok? That grace appear. Vamos repetir? That grace appear. That grace appear. That grace appear. Muito bom. Em seguida, ele tem uma outra frase onde começamos com as duas palavras the hour. E aqui nós temos a palavra hour fugindo ao padrão. Por quê? Porque no padrão linguístico, o H ele tem som de R em inglês. Então você vai ver palavras em inglês com o H que serão pronunciados com som de R, ok? Só que na palavra hour, o H é mudo. E as letras em inglês, quando elas são mudas, elas verdadeiramente não são pronunciadas, diferentemente do português. No português, a palavra psicologia possui um P mudo. E nós pronunciamos a letra P. Só que em inglês, a palavra psicologia também possui um P mudo. E a gente pronuncia direto do S, psychology. O P não é falado, tá? Então, aqui o H não é falado. Ora. A palavra hora em inglês é pronunciado hour, the hour. Vamos repetir essa? The hour. The hour. The hour. Muito bom! Que hora foi essa? A hora que eu acreditei, ora bolas. I first believed. E a palavra believe tem duas formas de você pronunciá-la. Você pode dizer believe, aqui no caso a gente está usando o passado, né? Believed, porque ele está dizendo que ele acreditou. E pode-se também dizer be, believed. Viu a diferença? Um começa com be, outra b. Então as duas são corretas, tá? Você quem escolhe. I first believed ou I first believed. Você quem decide. Vamos repetir? I first believed. I first believed. I first believed. Muito bom. Em seguida, ele diz na próxima estrofe, through many dangers. E aqui, uau, aqui vale uma pesquisa mais densa sobre a vida de John Newton. Porque quando ele diz por muitos perigos, né, a palavra dangerous, esse dangerous aqui de perigo, que ele viveu na vida dele, realmente ele viveu na vida dele. Existem circunstâncias relatadas sobre a sua história em que, por exemplo, teve uma vez que ele estava a cavalo e ele caiu do cavalo e tinha umas farpas, né? Tipo umas farpas assim, sabe? Para cima de wood. Às vezes me faltam as palavras em português, cara. De madeira, obrigado. De madeira estouradas, né? De uma árvore, e ele caiu ao lado dessas farpas e não morreu. E ele, se ele tivesse caído em cima daquelas farpas, ele certamente teria morrido. Outra vez, ele estava com os amigos e ele foi pegar um navio. E aí ele se atrasou para pegar o um navio, e quando os amigos pegaram o navio, quando ele chegou no porto, que ele foi, né? Pegar o navio, ele estava atrasado, o navio já estava distante, de repente ele viu o navio afundar e os amigos morreram, né, quando o navio afundou. Olha só, e ele sobreviveu. E aqui são apenas dois exemplos, mas ele viveu outras situações de perigo em sua vida e ele foi preservado, né, na sua história. Então ele, quando ele escreve essa música e ele coloca esses detalhes aqui, né, through many dangers e nas próximas frases igualmente, faz total sentido com a sua história, né, com a sua vida. Então, through many dangers. Vamos repetir essa? Through many dangers. Through many dangers. Through many dangers. E agora ele diz toils and snares. É como se ele estivesse dizendo armadilhas e ciladas, sabe? Toils and snares. Ok? Toils and snares. Toils and snares. E ele completa, I have already come. Então ele está dizendo, né? Ó, já vivi perigos, armadilhas, ciladas, já passei por tudo isso. Ok? I have already come. E a palavrinha already, ela, por mais que ela seja uma palavra meio longa, né? Already, ela significa já, tá? I have already come. Então, já passei. I have already come. Vamos repetir? I have already come. I have already come. I have already come. Muito bom. E daí ele fecha aqui nessa última estrofe. Óbvio, nós não teremos tempo de trabalhar toda a canção aqui no nosso episódio, mas nessa última estrofe ele diz: Disgrace that brought me. E aqui novamente nós temos uma abreviação não utilizada mais nos dias atuais. Esse this, que é o mesmo que it is, tá? Antes ele usou o twas, né? Que é o mesmo que it was. Aqui ele está dizendo this, que é o mesmo que it is, ou seja, é essa graça, this grace that brought me, é essa graça que me trouxe, ok? This grace that brought me. Vamos repetir? This grace that brought me. This grace that brought me. This grace that brought me. E trouxe o quê? Trouxe ele seguro até aqui. Safe thus far. Safe thus far. Quando ele diz isso, é como se ele dissesse: Poxa, é essa graça que tem me feito, que tem me assegurado até o dia de hoje, né? Safe thus far. Let's repeat. Safe thus far. Safe thus far. E aí ele diz, and grace, para fecharmos, and grace will lead me home. Vai me levar para casa. Lembrando que para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, e o têm como Senhor e Salvador, a graça e a casa. Né? Não é aqui nessa terra. Então, é essa graça que nos levará para a nossa casa lá no céu. Will lead me home. Will lead me home. Will lead me home. E a gente fecha com a última frase: Amazing Grace, how sweet the sound. Que é a frase utilizada logo no início da nossa canção, né? Essa graça maravilhosa, quão doce é o som da palavra grace, né? Amazing grace, how sweet the sound. Vamos repetir essa? Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound. Muito bom, excelente, excelente. Você já sabe, o controle está nas suas mãos. Você pode voltar, ouvir quantas vezes necessárias forem, treinar, 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 porque o treino fará com que você evolua verdadeiramente. E se você desejar receber o PDF deste episódio, ele está disponível para você, não somente dentro da nossa comunidade Platinum Wave, como também diretamente comigo. Se você quiser, mande uma mensagem para mim no meu WhatsApp, código de área 32 98810 3208, e solicite. É só você falar o seu nome para mim, porque eu não gosto de falar com robô. Então fala o seu nome. Olá, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de receber o PDF Amazing Grace. Fala o nome do episódio, porque é dessa maneira que eu salvo no computador, tá? Eu não consigo encontrar por datas ou por ordem, mas é pelo nome. Você fala Amazing Grace, eu gostaria de receber o PDF Amazing Grace, eu mando para você com o maior prazer. Ok? Forte abraço, espero ver você dentro da nossa imersão em Bliss Fluent Wave. acesse o site, que eu vou deixar aqui na descrição, waveidiomas.com, preencha o seu cadastro e vamos para cima, porque 2024 é o seu ano, o ano da sua fluência chegou, é hora de dar um basta em ficar estudando idioma, sem que você de fato fale inglês fluente, porque no mundo real não existe essas nomenclaturas de básico, intermediário e avançado. O que realmente importa é se você fala inglês fluente de verdade. No mundo real, ou você fala inglês fluente ou não fala, e ponto final. Quer falar inglês fluente? A hora é essa. Participe conosco, será um enorme prazer ter você presente dentro da nossa próxima imersão. Forte abraço, meu nome é Marcelo Dutra, mais uma vez, Merry Christmas and Happy New Year, Feliz Natal, que você e sua família sejam abençoados nesse dia e neste novo ano que está por vir. Take care, bye bye, see ya!